Batuques e Confetes.
Hey, ho, let's go! Olá, pessoas! Aqui é a Nath Fischer do Batuques e Confetes.
Oi, gente! Aqui é a Gabi Moreira e nós chegamos ao nosso episódio número 53. Nath, hoje a gente vai pegar a ponte aérea de novo e vai para São Paulo, né?
Ai, Gabi, a gente não resiste a uma ponte aérea, né? Eu confesso que eu tô morrendo de saudade de São Paulo, não vejo a hora de poder viajar de novo. Vai ser a primeira viagem que eu vou fazer, com certeza vai ser ir para São Paulo. Mas hoje a gente veio numa coisa meio, né, numa batida mais forte, naqueles três acordes clássicos, para entrevistar o Bloco 77, né, Gabi? Olha, eu vim até... Não é uma banda punk de São Paulo, mas é uma banda punk de Brasília, né? Que é a minha paixão, punk de Brasília. Vim toda trabalhada no Aborto Elétrico para essa entrevista com o Dudu do Bloco 77, né?
Verdade, Nath. É, até na entrevista mesmo você já tinha falado lá que já estava se programando para ir para São Paulo para esse bloco, né? E vai me arrastar junto, né? Próximo carnaval a gente vai... partir para São Paulo. Mas, gente, a gente vai entrevistar o Dudu do Bloco 77 e a gente conversou muito como é que foi essa união entre carnaval e punk, né? A propósito, Nath, você gosta muito de punk, né? Fala aí para a gente aí, que teve uma pesquisa já sua sobre o punk e tudo, e tem umas coisas que vão vir por aí, né, Nath?
Então, Gabi, sabe aquela história de quem vê cara não vê coração? Só tipo eu. Eu tenho essa vibe carnavalesca, eu gosto muito de carnaval, é a paixão da minha vida, mas assim, eu sou louca pelo movimento punk também, eu acho muito legal. Eu estudei, né, o meu primeiro TCC, a minha primeira faculdade foi de Ciências Sociais, com habilitação em Produção Cultural, e eu estudei o rock de Brasília dos anos 80, que tem raiz no movimento punk, né, eu acho assim, um movimento muito legal, e eu acho, gente, os punks assim, raiz, os punks mais defensores ferrenhos, que me desculpem, mas eu acho que o movimento punk conversa muito com o carnaval, principalmente os blocos sujos, assim, eu acho que tá ali aquela vontade de fazer, sabe, do faça você mesmo, eu acho que eles conversam demais.
Caramba, Nath, quem olhar pra sua tua carinha realmente não ia imaginar tudo isso, é que você sabia tudo de punk, hein? Mas, gente, antes desse nosso papo com o Dudu lá do Bloco 77, tá vindo o nosso Desenrolando Serpentina, né?
Então, Gabi, para começar o nosso programa no Desenrolando Serpentina, a gente tem uma participação ilustríssima de ninguém mais, ninguém menos do que o Clemente dos Inocentes, uma banda de rock, uma banda clássica do rock brasileiro, né? E aí, Clemente?
Desenrolando Serpentina.
Salve, galera da Batuques e Confetes. Cara, Bloco 77 é anarquia total, né? Cara, é a subversão da subversão. E é por isso que eu gosto deles, desde que eles me convidaram pro primeiro ensaio e tal. Eu tô sempre que eu posso, eu apoio mesmo. Agora eu não consigo mais ir, né? Porque é muita gente, não vou conseguir nem chegar perto deles no carnaval. Como eu não gosto de muita muvuca, eu vejo de longe agora.
Ai, Gabi, deixa eu fazer o meu momento tiete aqui. Eu amei essa presença do Clemente, contando essa história toda dele com o Bloco 77. Eu adoro o trabalho do Clemente com os Inocentes, né? E com a Plebe, que né, é uma... A Plebe Rude, né? Que é uma banda também de rock lá de Brasília, também super raiz no punk, assim. E você sabia, Gabi, por falar em Plebe e tal, eu não tive a oportunidade de ver um show dos Inocentes, mas eu fui a um show da Plebe uma vez, quando eu estava estudando. Você sabia porque você escutou isso, porque a gente vai comentar um pouquinho mais para frente. Mas eu fui a um show da Plebe quando eu estava pesquisando, eu conheci o Clemente.
Nath, isso é muito legal, né? Eu vou fingir que eu não sabia, né? Mas como a gente mais na frente da entrevista já falou sobre isso, né? E o pessoal também vai ficar sabendo, né? Sobre esse encontro, assim, que é muito legal, né? E a gente percebe que essa mistura de rock e carnaval dá liga, gente. Esse mês temático do rock da gente tá mostrando que essa união tem tudo para dar certo e que surjam mais blocos de rock aqui, né, Nath?
Pois é, Gabi, eu acho que isso que faz essa riqueza cultural do carnaval, né? Você misturar tudo. Nossa, isso é muito legal. E para falar um pouco mais sobre essa mistura que eu tô encantada, Gabi, eu preciso ir a um show do Bloco 77, um show, um desfile no carnaval. Eu preciso ver isso acontecer, assim, porque eu fiquei encantada com esse projeto. Mas para contar mais um pouco para a gente sobre o Bloco 77, né, para bater esse papo, a gente recebeu o Dudu Helado, que veio falar que é lá do Bloco 77 de São Paulo, né, e veio contar para a gente como é que eles fazem, como é que rola essa mistura aí, né? E aí, Dudu, tudo bem?
Certo, tudo bem. Feliz demais que hoje eu tomei minha vacina. E com vocês, tudo certo aí também?
Tudo tranquilo, todo mundo vacinado aqui também, né, Gabi, com a primeira dose, por enquanto.
Exatamente. Todo mundo estendeu o braço e já está com vacina no braço.
Exatamente.
Dudu, vou começar te perguntando como é que surgiu essa ideia de misturar punk e carnaval?
Então, a gente é um grupo de amigos, né? A gente sempre teve banda, ouviu essas coisas, e sempre gostava de ficar tocando junto e tal. Apesar de não ter muito envolvimento com bloco, ou com samba, ou com os instrumentos típicos, né, de carnaval e tal. Tinha amigos entre nós que já tocaram escola de samba, já participaram e tal, mas ninguém era muito fixo nisso e tal. Aí surgiu a ideia de zoeira mesmo, de fazer uma. A gente imaginou que ia fazer para um grupo de amigos nossos, que ia juntar lá 100, 200 pessoas, igual nos shows das nossas bandas, vai lá meia dúzia de gente para assistir a gente e tal, e fazer uma zoeira entre nós. E aí foi muito legal, né? Que no primeiro ano que a gente já saiu, já montou de pessoas muito mais do que o que a gente imaginava, assim, acabou indo muito mais longe, assim. Mas não tem uma. É a zoeira mesmo, querer fazer um negócio mais descontraído e tal, né? Punk rock é muito serião e tal, aí a gente queria fazer um negócio de zoeira mesmo.
Ah, legal. E como é que foi a recepção do público, tanto dos punks, né, quanto do pessoal do carnaval, que eu desconfio, assim, que seja uma coisa que nenhum dos dois lados esperava, né, que surgisse.
É, exatamente. No começo, a gente ficou um pouco cabreiro, assim, porque todo o movimento, assim, tem um certo purismo de que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo e tal. E aí, quando a gente foi sair para a rua, assim, a gente já logo saiu num bairro aqui de São Paulo, que é a Vila Madalena, que é um bairro que tem muitos blocos de carnaval. Então, já existia uma cena de outros blocos lá e a gente estava no meio, né? Então, isso também contribuiu para vir outras pessoas, porque acaba um bloco, eles estão andando bem ali tocando, eles param no outro, sem nem saber do que se trata e tal, né? Então, tem um público que vai para ver. E no primeiro ano a gente ficou meio cabreiro, até mesmo pela galera punk, falou: ah, meu, vai vir gente aqui querer arrumar e tal. Só que a gente é de banda, né? A maioria das. Assim, tem muita gente no bloco que sempre tocou com banda, toca ainda, banda punk, amigo de mó galera e tal. E desde que a gente montou, a gente só toca um. Punk rock já é meio underground, assim, né? Então a gente já toca. A gente tocava os grandes clássicos, assim, que a gente ouviu nas antigas, assim, e tal. E. Muito rápido, os próprios caras das bandas começaram a achar divertido e publicar sobre e tal. O que dá eu imagino que deu uma amenizada também no público, assim, né? Porque se o cara que é um cara compositor não se importou com o que a gente fez com a música, já é meio caminho andado, assim. Muitos colaram para tocar com a gente já logo no primeiro ano, cantar e tal. Então, isso ajuda de dar uma credibilidade, assim. Eu acredito que. Mas desde o início a galera foi bem recebido, assim. A gente ficou vislumbrando um cenário mais sombrio, assim, mas não aconteceu nada. Foi mal bem recebido.
Eu tenho uma teoria meio viagem minha, assim, talvez os punks mais raiz me matem escutando isso. Eu estudei o punk de Brasília, né? O meu primeiro TCC foi sobre o rock de Brasília e a origem do punk. Mas como que o carnaval seria uma coisa extremamente punk, né? Aquele bloco sujo que começa do nada, as pessoas resolvem tocar porque estavam vendo alguém tocar e queria tocar igual e via que dava para fazer. Eu acho que, de certa forma, os dois movimentos ali naquele... Tem uma ideia muito parecida, né, de início.
É, ué, concordo completamente. E, assim, é, já teve outros. Você falou até do punk de Brasília e tudo mais. O Clemente, por exemplo, que é do Inocentes, que ele toca hoje em dia na Plebe Hood também, que é de Brasília e tal, né? E ele já teve, é, se eu não me engano, ele já teve algum tipo de mistura de samba com punk rock, de fazer essa mistura. O João Gordo, do Ratos de Porão, também aqui no Sesc, aqui de São Paulo, já chegou a fazer, juntar um grupo e fazer esse tipo de mistura também. E o que a gente acha é exatamente isso, que as duas coisas são muito parecidas, porque a gente toca só com os tambores, né, com os instrumentos de percussão, e a única harmonia que a gente tem é um violão. Então a gente sempre brinca que é tipo aqueles moleques na pracinha tocando batuque e violão e tomando vinho químico, né, que é uma coisa típica de todo roqueiro adolescente, né?
Os três acordes e o vinho barato.
É, exatamente. E é isso que a gente faz até hoje, batuque, o violão... E é muito simples, e a gente toca os punk rocks em formato de marchinha, né? A gente até coloca outras coisas no meio, mas não é muito estilo escola de samba, nem samba, né? É mais marchinha. E a marchinha é uma coisa quadrada, meio repetitiva, que é... E o punk rock encaixa certinho, que é a mesma coisa. Quatro tempos ali, meio repetitivo, refrões que se repetem, né? Muitas vezes e tal, então... Para mim, é, combina completamente. Todo mundo acha isso, assim. Tem uma raiz muito parecida de simplicidade, assim.
Aqui no Rio, não sei se você conhece, a gente tem o Boitolo, que é um bloco que nasceu porque um bloco... O Boitatá anunciou que ia sair, não saiu no dia. Aí a galera que foi para a praça não encontrou ninguém e resolveu fazer o Boitolo, né? E eu digo que é o bloco mais punk do Rio, porque foi isso. Tipo, ah, não tem a música aqui, eu vou fazer e vambora. Vamos ver o que vai dar. E ele sai totalmente sem rumo pela cidade, sai, não é oficial. Não é oficial, mas todo mundo sabe que tem, né? Mas...
É, aqui em São Paulo, no começo, a gente foi assim, meio sem rumo, saindo e tal. Foi bem improvisado, saindo de madrugada no primeiro ano. Só que aí o carnaval, depois do... A gente começou lá em 2014, foi o primeiro ano que a gente saiu. E foi quando o carnaval de São Paulo cresceu absurdamente. Aí, em 2015, a gente saiu também uma vez bem selvagem, assim, tipo, a gente... Pensou num percurso, fez outro, tudo improvisado de última hora e tal. Aí, do outro ano, já começou a prefeitura a regulamentar tudo, aí agora não dá mais, agora tem que acabar cedo. Aí saiu à noite, assim. Uma coisa que eu conto para todo mundo que entra mais jovem no bloco é isso, que o é, que tá menos tempo, que puta, sair à noite também é uma outra questão, assim, porque a galera fica muito mais selvagem, muito mais doido. E aí agora a gente sai de dia, a prefeitura acho que percebeu isso, então agora tem que acabar umas 8, assim, porque eles sacaram que depois das 8 a galera fica muito louca.
O público dá uma mudada, né? Acho que a galera já tá na rua bebendo o dia inteiro, já dá uma mudada.
Isso, exato. Se solta mais, assim, a gente viu isso, assim, e aí agora a gente tem que acabar mais cedo. A prefeitura foi organizando bastante, então agora é tudo muito mais amarrado, assim, não dá pra ser tão... Tem que fazer um percurso combinado, né?
Rolam umas rodinhas também no meio do bloco, o pessoal dá uma pogada.
Sim, honra. Isso que é legal, assim, a gente percebe que vem muita gente de fora de curiosidade para ver, mas o que é gostoso de tocar, assim, na rua é exatamente isso, que em volta, assim, você vê que é mó galera que conhece as músicas, canta tudo, fica o tempo todo, comenta, participa, assim, né? A gente lança coisas nas redes sociais, o pessoal já vai se empolgando. A gente, no primeiro ano, né? A gente usa a cor amarela e preta, né? Escolhido arbitrariamente, escolheram essas cores. Aí, porque fica legal também na foto, né? A gente de amarelo no meio do público, você consegue destacar, assim, bem, assim. É. E a gente, no primeiro ano, falou pra galera vir, assim, vestida, e veio mó galera vestida também. Isso é muito louco, assim, do carnaval, assim. Porque a nossa experiência... Era de show de punk, que é sempre um lugar escuro, poucas pessoas e tal. Nossa, na rua é outro. Acontece a mesma vibe, só que em grande escala. Assim.
Uma proporção gigantesca, né?
Exatamente.
É, e Dudu, a gente falou do Clemente, né? Em 2018, vocês participaram do estúdio Show Livre com ele, né? Como é que foi esse encontro ali com ele? Que o Clemente é o cara, né? Quando a gente pensa em movimento punk no Brasil.
Sim. A gente, ó, a gente já teve outras vezes, como eu falei, a gente já tinha tocado umas vezes, ele falava com a gente na internet e tal. A gente tem banda, né? Algumas pessoas tem banda, a gente já chegou a tocar junto com eles, então assim, a gente tem um mínimo contato, assim. Aí já chegou de a gente no pré-carnaval, porque a gente tem que fazer umas apresentações antes do carnaval ou depois, para arrecadar dinheiro, porque o dia que a gente sai na rua, tem um custo, que a gente tem que alugar carro de som, tem que resolver um monte de coisa, só que a gente não ganha nada na rua, então a gente toca um pouco, faz umas apresentações antes para arrecadar dinheiro para fazer isso. E aí a gente foi tocar em algum, mais num lugar, ele apareceu para cantar com a gente, cantar, que a gente toca uma música do Inocente e tal, toca uma música do Inocente, e ele sempre apareceu algumas vezes para tocar, então ele já tinha falado algumas vezes, não, vamos lá no show livre e tal, e aí foi muito legal tocar assim no estúdio. Mas, ó, eu vou ser sincero, o que eu sempre falo pra galera, a gente faz essas outras coisas porque muitas vezes é legal divulgar e tudo mais, é bom e tal, mas nada se compara a tocar na rua, assim, é muito esquisito a gente tocar num palco, assim, todo mundo do lado do outro.
Um na certinho rua, ali, né?
É porque na rua vai acontecendo tudo, você ouve uma hora bem o som, outra hora você não ouve, entra a pessoa no meio, a gente não coloca corda em volta da gente, assim, a gente toca aberto, então as pessoas de vez em quando entram no meio, fica ali uns amigos segurando para não entrarem no meio, mas a galera entra no meio, fica do lado vendo você tocar, assim, puta, isso é outro rolê, assim. Do
que a liberdade, assim, né, deve ser, pô, é outra coisa, né, não é aquela coisa, tipo, ah, fica no cantinho ali, no palco, né, na rua já troca muito, né, bem legal, né.
É, porque no palco você tem que microfonar, tem que conseguir captar, então você não tem como ficar se movimentando muito e tal, e aí é meio esquisito, né, ficar ali parado. Mas é legal pela divulgação, né, que permite que outras pessoas vejam e tal, assim, com o mínimo de qualidade.
É, e gera um material também, né, até para vocês de divulgação também.
É, exato, esse é o principal, porque tendo isso, fica fácil depois quando a gente precisa tocar em algum lugar e tal, assim. Então, e a gente sempre tenta tocar em lugares, né? Teve vezes que a gente não conseguiu, mas a nossa proposta é sempre que seja de graça pro público, né? Quando nesses lugares pré-carnaval ou pós-carnaval que a gente toca, a ideia é que seja de graça pro público e pague para nós, né? Que a gente receba para tocar, para pagar quando a gente sai na rua, mas que pro público seja de graça. E quando tem vídeo, essas coisas, o cara consegue mensurar quantas pessoas vão aparecer, né? E tal. Aí isso facilita para ele fazer uma oferta enquanto pagar e ele saber que ele vai vender, né? Se a gente for tocar. Então, com certeza é um ótimo material.
Isso é uma coisa que a gente até sempre fala muito aqui, né? De como é difícil para os blocos, ainda mais os blocos que não são os mega blocos, gerarem registro, gerarem material. Que é importante, mas acaba sendo muito caro, né? Acaba sendo complicado de gerar.
É, exato. Para captar tudo, né? Todos os instrumentos. A gente, eu acho, quando a gente vai tocar, provavelmente foi tocar lá no Solid, a gente vai com menos pessoas, assim, né? Calcula mais ou menos, porque para tocar na rua a gente tem muito mais gente tocando com a gente. Então, muito mais, assim. Pelo menos o dobro do que tocou lá, assim. E é muito difícil, micro. A gente já tocou em alguns palcos. Teve um ano que a prefeitura, no começo, ela, sei lá, como uma forma de patrocinar, não sei, ela sempre chamava os blocos para tocar para a prefeitura, porque ela pagava, né, para esses blocos. Aí a gente já tocou em outros palcos e tal. Mas sempre é muito difícil, assim, porque é muita gente tocando, então os registros nunca ficam muito bons, assim, o que. Tem bastante vídeo no YouTube de gente filmando com o celular lá no meio, mas aí o som sai de qualquer jeito. Não tem qualidade nenhuma.
E, Dudu, como é que é para vocês fazerem os arranjos, né, das músicas para as marchinhas? Assim, como é que rola isso?
Ó, no começo, quando a gente iniciou o bloco, foi em casa, assim, né, na casa de alguns integrantes, assim, né, cada hora a gente fazia na casa de um. Com um carrom, um violão, ia cantando, batucando ali, imaginando como a gente ia fazer no... Porque também essa é uma questão, né? Os instrumentos de percussão, assim, você precisa ter um naipe mínimo ali para conseguir tocar, né? Não dá para você tocar só o surdo, só a caixa, né? Assim, fica... Então a gente fazia mais ou menos uma coisa bem simples para ter uma ideia, e aí quando a gente ia nos estúdios tocar e tal, né, para ensaiar, que saía. E aí vai saindo no bloco, a gente tenta fazer uma questão de todo mundo. Tem pessoas que estão há mais tempo, entendem mais de certas coisas da organização e tal, que acaba assumindo mais responsabilidade. Mas na hora de tocar e tal, todo mundo participa igual, assim. Então, teve arranjo que saiu de pessoa que acabou de entrar no bloco, deu alguma ideia, ou... O problema é o seguinte, né? A gente tem poucas pessoas que sabem tocar efetivamente os instrumentos de... para marchinha e tal, né? E aí essas pessoas acabam dando mais ideias, né? Porque elas entendem um pouco mais. A maioria do resto é tudo roqueiro e tal, que aprendeu a tocou pela primeira vez quando entrou no bloco, assim, pegou no instrumento daquele tipo.
É uma grande bateria desmontada, né? Que cada um fica com um pedacinho dela.
É, exatamente. E aí é meio difícil, né? Assim, porque o rock tem umas batidas diferentes, é mais quadradão, assim. Então, aí vai pegando. Eu, no começo do bloco mesmo, saía tudo muito mais quadrado. Agora tá começando a dar uma arredondada, porque aí depois de tocar tanto tempo, a gente vai pegando. E foi entrando outras pessoas, né? Depois que o bloco começou a sair algumas vezes, assim, sei lá, do primeiro pro segundo ano, assim, já quase dobrou o número de músicos tocando, assim. E aí foi entrando uma galera legal, que sabia tocar um pouco melhor e tal, foi, a gente foi adaptando. E aí todo mundo contribui, assim, pros arranjos, várias vezes quem canta vai lá dar ideia e tal, é bem democrático nesse sentido.
Não, eu acho muito legal o Moicano do Zezé, cara. Eu achei maravilhoso quando a gente estava pesquisando tudo para ver. Eu falei, cara, as ideias são muito boas, assim, né? Tipo, essa troca, tudo, né? E eu acho legal isso, né? Que aí, pô, a pessoa chega, pô, já chega contribuindo, né? Isso é muito maneiro, né?
Sim, pô, essas marchinhas são muito legais. Isso a galera gosta muito, assim. E a gente não... A ideia é sempre essa, né? Pegar marchinhas clássicas e tentar fazer uma paródia mesmo, assim, né? Porque a questão da marchinha é essa, né? Assim, o carnaval de marchinha. É que ela é repetitiva, né? Então é muito legal, porque a gente começa a tocar, a primeira vez que a gente toca, né? O set, que normalmente é curto, pra gente repetir várias vezes, a pessoa fica ouvindo, curiosa, na segunda volta a pessoa já tá cantando tudo, porque é muito simples, né? As melodias todas conhecidas e as músicas que a gente toca de punk rock também são todos clássicos, assim. Então, o cara que tem o mínimo contato com rock, ele acaba sabendo, conhecendo as letras.
Eu fui diretora de um bloco aqui, eu tentei me aventurar a tocar, mas eu sou muito ruim. Mas que a gente tinha essa proposta também, né, de pegar as marchinhas, só que a gente adaptava para o cinema. Era tipo, eu mato quem roubou minha ideia para fazer um filme chato, em vez de quem roubou meu cueca. E o melhor eram os churrascos do bloco, né, que a gente ia bebendo e tentando adaptar as marchinhas, botar para o universo da gente. Era uma delícia isso. E aconteceu muito isso que você falou, né? A primeira vez que a gente tocava, ninguém sabia nada. Quando a gente repetia o set, já estava todo mundo cantando com a gente.
Eu gosto de falar muito isso com as pessoas, porque eu acho que do bloco, assim, porque já aconteceu muitas vezes de, como tem muita gente, vamos colocar muita música no set, assim, porque em todos esses anos que a gente tocou, a gente tem muita música para tocar. E aí eu sempre, né, a gente sempre tá nessa discussão de que se a gente coloca muita música, a gente não repete tanto. E o que eu vejo de samba, ou de escola de samba, ou de marchinha, eu acho que tem uma questão do transe ali, de chegar um momento em que entra no automático, que você não precisa, porque se toda hora apresenta uma música nova, a pessoa vai parar e prestar atenção no que está acontecendo, porque ela quer entender aquilo. A partir do momento que começa a repetir, a pessoa consegue largar e beber e rir e tal, e aí entra, que aí que eu acho que começa o negócio, assim, que é meio que um transe coletivo ali, a batida repetitiva e todo mundo dançando, isso é muito gostoso, assim.
Eu acho que as pessoas, quando vão num bloco também, né, elas não estão naquela coisa, eu quero para um lugar escutar um set super diferenciado, que não repita música nenhuma. Acho que o carnaval tem essa leveza também, né? Se você for comparar o carnaval com um show de punk em si, a pessoa vai mais leve, né?
É, exatamente, assim, você vê que normalmente, pelo menos aqui em São Paulo, o fenômeno que acontece é de que a maioria dos blocos é o bloco que toca Caetano, o bloco que toca... Que é exatamente isso, tocar coisas que todo mundo adora, que sabe cantar, assim, no automático, e vai lá para se divertir. Então é exatamente diferente quando a gente vai num show de uma banda, a gente quer assistir a banda, muitas vezes a gente fica parado ali vendo e tal, mesmo bandas que a gente nunca ouviu o som e tal, né? Até, a ideia é assistir, né? No carnaval, não. A última coisa que a pessoa vai é para assistir, né? A zoeira tá acima de tudo.
No carnaval, a gente quer fazer parte daquilo, né? Tá todo mundo junto.
Sim, exato.
Não, Dudu, e eu acho que uma coisa que é... Eu fico imaginando, assim, escolha das músicas, assim. Eu perguntei até numa outra entrevista que a gente fez, rola muita treta. Não, tem que botar essa música não pode ficar faltando. Como é que é essa, tipo assim, essa reunião para decidir o repertório?
Ó, tem sido... Exatamente, essa discussão, porque tem muita música clássica, assim, né? O punk rock tem bastante... sons de bandas que a gente fala, não, tem que ter essa banda lá, a gente tem que dar um jeito de colocar, porque teve músicas que a gente tentou tocar e não rolou, assim, simplesmente não saiu. E a gente, não, tem que colocar essa música dessa banda e tal. E o punk rock também tem muita música de protesto, né, assim, de falando de coisas negativas, contando realidades sociais. O punk rock tem dois lados, assim, no geral. Esse lado e um lado de zoeira, que algumas bandas fazem letras escrachadas e tudo mais. E a ideia é isso. Teve ano que começou a entrar muita música muito séria, vamos dizer assim. E aí a gente falou, pô, uma ou outra ali no meio é legal. Agora, se todas forem assim, a gente vai levar, a galera vai se divertir e vai sair triste, né? Então, a gente ficou procurando as músicas mais de bagulho, de zoeira, assim, né? De sátira e tudo mais. E é isso, né? Sempre essa discussão para ver o que, que vai colocar. Nas últimas, as últimas vezes que entraram música, a gente tentou fazer por votação. Assim, a gente tem um grupo de WhatsApp lá com todo mundo, né? Então, 50 pessoas. Tem um grupo, antes tinha de Facebook, eu acho que ninguém mais usa o Facebook. Aí a gente colocava lá umas enquetes também. Todo mundo tem direito de colocar a música na lista e vai votando, e as que tiver em cima, daí a gente tenta tocar, obviamente, e se sair, ela vai ficando, assim. E tirando o outro, a gente vai tentando mudar, assim, mas é difícil, assim. A gente tinha também uma coisa aqui, a maioria das bandas mais antigas são bandas de homens, né? Então a gente tinha muito mais música de bandas masculinas no set. Aí a gente, desde o início tem bandas femininas, mas a gente foi tentando colocar mais, só que as bandas femininas já são de outra geração, já são um pouco mais novas e tal, tem menos banda, hoje já tem muito mais, assim. Então é isso, né? A gente também não quer colocar muita banda que ainda está na ativa, porque fica difícil, né? Para colocar representação de tudo. É mais fácil apostar nas coisas que já se tornaram clássicas. É sempre complicado decidir.
E o clássico, eu acho que o público compra bem também, né? Aquele clássico.
Sim, sim. A gente já colocou bandas mais recentes, mas é isso, né? É mais difícil do... o público, né, aceitar, ouvir e tal. Não aceitar, né, mas cantar e tal, porque a ideia é essa que a gente tava falando, a pessoa entrar e já entrar cantando e tal. Então, quando é uma coisa muito desconhecida, a pessoa fica meio tateando.
Você falou da coisa das músicas mais sérias, né? Por coincidência, eu tava lendo um artigo esses dias sobre o punk no Brasil, que aí me lembrou bem isso, que ele comparava o punk do São Paulo, o punk de Brasília com isso, que o punk de São Paulo era um punk mais político, e o punk de Brasília um punk mais da zoeira, assim, mais da galera mais playboyzinha fazendo, né? Playboy no
assim,
bom sentido,
gente...
não naquele playboy. Playboy no bom sentido.
Não, sim. Não, mas assim, eu nunca tinha pensado nessa diferença entre de São Paulo e de Brasília. Mas sim, o que é interessante é que no punk rock, por exemplo, o Rato de Porão é uma banda que ele tem tantas músicas meio irônicas, satíricas, assim, quanto música mais direta e tal. Então, tem banda que mescla isso dentro do mesmo universo, assim. A gente toca a música dos Replicantes, que é do Rio Grande do Sul, e eles são... As músicas são mais... tem uma crítica ali social, sei lá, se pode se dizer assim, mas é mais... poética, vamos dizer assim, né, lírica, não fica descrevendo muito a realidade e tal, né, já fala de outras coisas, viagem espacial, fala e tal.
Então, assim, quase um progressivo no meio das letras.
Exato, o legal é isso, é essa diversidade, né, de música, assim, de bandas e No início a gente tocava, a maioria das músicas eram mais assim, aí foi entrando umas mais sérias e tal, a gente tá mesclando, né? A gente vai tentando várias possibilidades.
A gente tá num momento também, né, no Brasil, que a música mais séria tem uma grande importância.
Sim, sim. A gente, no governo Temer lá, a gente saiu um ano, aí tem uma música que é do Garotos Podres, que é Não Devemos Temer, aí a gente colocou ela como uma das primeiras, né? Porque na época a galera tava usando, né? Nunca, jamais temer, jamais
sim,
temer
sim.
E tal. Aí a gente já usou também. Mas é isso, né? É, o problema é esse, né? Aqui no Brasil, eu já vi até o João Gordo falando isso, falando assim, meu, eu nunca imaginei que as letras que eu escrevi em 1987 iam se encaixar muito bem pro dia de hoje, assim, sabe? Tipo, infelizmente, né? É essa a nossa realidade.
Assim. É, esse artigo que eu tava lendo, eu tava lendo para escrever um outro negócio sobre o aborto elétrico, né? Eu tava pensando isso, falando, gente, a música é de 78 e ela podia ter sido feita hoje perfeitamente, que encaixava.
Sim, é, isso é uma grande tristeza, assim, né? E no punk rock é isso, né? Normalmente tem isso, tem bastante música descrevendo, né? Realidade de trabalho e tudo mais, e não mudou, mudou muito pouco, né? Assim, se mudou, mudou muito pouco.
Qual é aquela música, assim, que não pode faltar, assim, que a galera é aquele, a galera vai sedenta, tem uma ou mais de uma, como é que é isso?
Ó, uma que a gente toca desde o primeiro ano, e a gente, assim, que a gente discute, né, quando vai colocar músicas novas, ó, a gente tem que tirar algumas, senão o set fica muito comprido, né, tem umas que direto entram, assim, tem umas que são muito barulhentas e tal, aí tem, sempre a galera quer tirar e tal, sempre tem voto. Mas, por exemplo, Vou Fazer Cocô, do Garotos Podres, não, nunca ninguém falou pra tirar ela do set. Assim. Então, essa é uma, a gente toca do Inocentes, aquela Pânico em SP, também, desde o começo, nunca ninguém discutiu, assim, sabe, quando vai falar de tirar alguma música... E normalmente a gente faz isso. Pô, a música que a gente já toca há muito tempo, a gente não tocar um ano, não tem problema. Essas daí estão desde o primeiro ano mesmo. No primeiro ano a gente saiu tocando 8 músicas. Era muito rápido, a gente repetiu 7. Então, e os punk rock são bem curtinhos, né? 2 minutos, 3 minutos. Então é muito. E é muito rápido. Aí hoje em dia a gente já toca tipo umas 20 músicas, assim, com as marchinhas no meio e tal. Então a gente tem um set, sei lá, de uns 40, 50 minutos. Aí começa. Né, repete tudo novamente. E essas músicas estão lá desde sempre, a galera não deixa tirar de nenhum jeito, porque essa é a que todo mundo sabe cantar, muito conhecida, e ela une as duas coisas, né? Essa aí Eu Vou Fazer Com o Fundo Garoto Podres, é isso, né? Uma crítica total que se encaixa hoje, ontem, né? Infelizmente sempre se encaixou no Brasil, e com uma zoeira, assim, sabe? Tipo, no meio, né? Então é bem, puta, combina muito com o carnaval, eu acho.
Vocês já pensaram em fazer música própria ou fica mais nessa de adaptar as marchinhas, que não deixa de ser uma música própria também, né?
Sim, exato. É, a gente já viu, por exemplo, algumas marchinhas que a gente toca sendo tocadas em outros lugares. Talvez a pessoa tenha tido a mesma ideia ou ela ouviu, assim, de a marchinha adaptada, né? Mas já aconteceu. Ó, quando a gente foi tocar, você falou isso, quando a gente foi tocar lá no Som Livre com o Clemente, Ele falou que já teve um projeto lá de tocar misturar samba com punk rock, e ele tinha uma marchinha lá, ele falou, eu tenho uma marchinha que a gente tinha feito essa composição faz muito tempo e tal, o que vocês acham? Aí ele começou a cantar, a gente tocou. É possível que tenha no vídeo do Show Livre?
Tem, tava aqui na pauta da gente, eu ia te perguntar.
A gente ia perguntar, e aí, tá, rolou?
Não, depois ele não falou nada e tal. A gente tem que encontrar ele novamente. Assim, ele é um cara que a gente vê de vez em quando no show, quando a gente vai tocar e tal, não sei o quê. Mas não sei se tem alguém do bloco. O que é legal do bloco, né? Que nós somos muitas pessoas, tocamos em muitos blocos, aí trabalham com pessoas em muitas bandas e tudo mais. E um monte trabalha no meio artístico também, em outras áreas e tal. Então todo mundo. É muito interessante, assim, que sempre que a gente precisou de um contato com alguém, sempre tinha alguém do bloco que conhecia a pessoa, ou conhecia alguém que conhecia e tal. Mas o Clemente, eu não tenho certeza se tem alguém do bloco que é mais próximo dele, assim. Porque aí depois ele não falou mais, porque era legal aquela marchinha.
Era muito, era um negócio de eu vou explodir, uma coisa assim, não era?
Depois sim, eu só explodia,
É, ele falou alguma coisa de homem bomba, alguma coisa assim, né? E ele falou que fez, sei lá, há muitos anos atrás, quando tinha os homens bombas, né? Ou falava-se, não que não tenha hoje, né? Mas falava-se mais disso ali na guerra do Oriente Médio e tudo mais, e do Iraque também, que aconteceu bastante caso. E aí ele falou que compôs lá atrás. Aí ele falou, não sei se ia ter a ver hoje em dia e tal. Aí a gente começou a tocar e foi legal pra caramba. Mas não rolou ainda, a gente não pensou em tirar, mas dá mais ideia.
Acho que rola. E ele é um cara super acessível. Eu fui uma vez num show da Plebe Rude aqui no Falecido Canecão e ninguém queria ir comigo. Aí eu fui, arrastei meu pai comigo. E aí, na época eu estava estudando, né? Entrei para entrevistar eles. Aí ele ficava assim para mim: eu contei que eu tinha levado meu pai no primeiro show deles, né? Tanto de inocente, não era inocente, mas da figura Clemente quanto da Plebe, né? E ele ficava assim: você tem que fazer seu pai entrar aqui. Eu preciso conhecer seu pai. Como é que você? Eu devia ter uns 19, 20 anos na época. Como é que seu pai vem na primeira vez num show meu, da gente, trazido por você, assim?
Que legal, que legal. É, ele é, todas as vezes que a gente encontrou e tal, assim, como eu falei, desde o início ele foi um dos que deram apoio, assim, a gente ficou meio cabreiro. Por exemplo, o João Gordo, ele é mais encrenqueiro, assim, pelo menos nas redes sociais, né? Ele tem essa
Mais
fama e tal.
fechadão, né?
Exato, aí a gente falou, porra, tipo assim, mesmo que ele não critique de, ah, vou proibir, né? Esse tipo de coisa ele nem tem como fazer, mas poderia criar uma, se ele criticasse, poderia criar uma má impressão, né? Até alguma coisa contra nós. E não, todos eles sempre apoiaram. E o Clemente foi um dos primeiros, assim, que apareceu lá. Mas isso é muito legal, assim.
Essa troca é
Porque,
muito legal, né?
de qualquer forma, é uma homenagem, né? A gente sempre fala isso, né? Que a nossa homenagem, ou a nossa ideia é homenagear, né, os clássicos do punk rock, música que um monte de gente se formou, cresceu, ouviu e tudo mais. Então, assim, a ideia nunca é tirar um barato. A gente gosta efetivamente de todas aquelas músicas que ouve e tudo mais. Então, pra gente sente como fazer uma homenagem. Aí, quando o cara vem assim, é muito legal, assim, né? Você fala, pô, legal, deu certo.
Eu acho que contribui até para que mais gente conheça, né? Às vezes alguém que estava ali foi com um amigo, foi acompanhando, ou passou, às vezes vai até procurar. A gente entrevistou há pouco tempo o pessoal do Exagerados aqui, que é o bloco que homenageia o Cazuza, né? E aí eles comentaram isso, como tem gente nova que às vezes escuta ali e dá o estalo para ir procurar. Acho que isso deve acontecer com vocês também.
Sim. É, exatamente. Até porque muitas vezes a gente toca estilo diferente de punk rock, né? Que também tem essa segmentação e de épocas diferentes. Então, muitas vezes o cara tá lá, ele conhece, ele entende a importância e tal, e só que ele nunca parou para ouvir, porque é de outra época e tal, ele ouve outras coisas mais novas, mais antigas, sei lá. E aí o cara vê lá ao vivo e ele fala, caramba, é muito legal, né? Deixa eu ouvir, né? Eu imagino que aconteça isso, assim. Ou conhecer outras bandas, né? Foi lá para ouvir, que conhece uma e acaba ouvindo outra. Até no próprio bloco aconteceu isso, assim, de a gente decidir. Por exemplo, eu lembro de alguém falar sobre a música Festa Punk do Replicantes. E a pessoa falou, pô, quando a gente resolveu tocar, eu não gostava dessa música, assim, eu não achava legal. Não, que eu não gostava, eu nunca tinha ouvido, nunca tinha dado atenção e tal. E aí a gente começou a tocar o bloco. A pessoa falou, caramba, eu comecei a gostar muito assim dessa música e tal. Eu ouço eles tocando, ouço o disco dessa música que eu não ouvia, assim, sabe? Porque acaba conhecendo, né? Assim, tendo outra impressão, uma impressão positiva.
Eu acho que o carnaval tem muito esse poder, né? Assim, no geral mesmo, de fazer você escutar coisas que, até saindo assim do rock, mas, por exemplo, eu me vejo hoje escutando Ciranda, por exemplo, que se não fosse carnaval, eu tenho certeza que eu não ia chegar na Ciranda para escutar.
Sim, é a forma, né, como você apresenta, assim, né, porque é a experiência. Isso é uma coisa que eu também já conversei com alguns amigos, que eu tenho uma banda e tal, e os shows punk, assim, como as letras normalmente são assim, são mais sérias, vamos dizer assim, normalmente o show punk ele tem um clima muito mais é mais tenso, assim, né, assim, o ambiente como um todo, né? Mesmo você estando entre amigos e tal, porque é uma música mais tensa e tal. Diferente, por exemplo, você vai num lugar que toca música brasileira, que normalmente vai estar um clima mais descontraído e tal. E o carnaval, ele tem essa possibilidade, né? Porque você está ali no. A experiência nossa é multissensorial, né? A gente não ouve só a música, né? A gente está ali no meio de todo mundo, rindo, tendo experiências positivas, né? Então, isso Isso eu acho que é a coisa principal que acaba gravando uma música em alguém, assim, né? A pessoa tem uma lembrança positiva ouvindo aquilo.
Não, eu imagino com certeza, né? Tipo, você, você viveu aqui no carnaval, né? No desfile e tudo, né? Pô, aí você vai, vou procurar aquela música, aí você escuta aquela música e já fica lembrando, pô, aquele desfile, pô, deve ser muito. Deve vir várias lembranças, né? E aí a pessoa vai acabar, tipo, ah, pô, tô gostando dessa música, né? E também o fato de você, né, tocar aquilo, né? Eu acho que você fazer parte, né, do bloco, ficar tocando aquilo, você já vê aquela música com outros olhos, né? Que você meio que fez parte um pouquinho daquela música, né? Pelo menos acho que deve dar essa sensação, né?
Sim, sim. Puta, isso é muito gostoso, né? Porque a maioria da gente resolveu tocar exatamente por gostar disso, né? Quem tem quem toca com banda, essas coisas, sabe disso, assim, né? Tipo, não é pelo dinheiro que a gente faz isso, né? A gente vai porque a gente gosta e sente prazer naquilo e aproveita e compõe, faz. E com o bloco é isso, assim, né? A gente começou a tocar porque a gente gostava de tocar, de se juntar e tal. E é muito gostoso. E uma coisa que eu sempre quando eu converso com o pessoal do bloco, então, a gente tava conversando esses dias, né? Porque agora com a vacinação avançando, já estão falando até da possibilidade de ter carnaval em 2022, né? Pelo menos a prefeita de São Paulo falou isso, né? Não sei qual a viabilidade. Eu acho também meio estranho, mas pensando nessa possibilidade, reacendeu na gente conversar sobre isso. E eu falo que, para mim, eu acho o bloco um projeto legal no sentido coletivo, assim, de fazer, assim. Porque, pô, é muito difícil. Eu tenho banda com 5 pessoas, pô, já é difícil você chegar nos acordos e tudo mais, é sempre uma negociação e tal. Foram 2 pessoas convivendo, já é difícil pra caramba. A gente é, sei lá, 30, 40 pessoas. Só de pessoas tocando são 30. Mais galera de produção, que sempre precisa estar junto e tal. Então, puta, é muito legal fazer um negócio assim, coletivamente. Assim, eu falo pra galera que só de participar disso, assim, já é um grande prazer. E aí tocando e tudo mais, porque aí vem outras pessoas, né, curtir junto. Puta, isso é a coisa mais gostosa.
E, Dudu, a gente tava falando dessa possibilidade do carnaval do ano que vem, né? Se Deus quiser, vai ter. Mas como é que você... O que você espera? Eu acho que vai ser o carnaval mais punk da história, né? Acho que não é nem força barra dizer que vai ser um carnaval punk, mas o que você espera, assim, desse próximo?
Estamos falando isso, né? Vai estar represado, né? Uma vontade de sair, de vazoar e tal, represada, né? Dizem que eu li umas coisas sobre, depois da gripe espanhola aqui, foi em 18, 19, que o carnaval que aconteceu logo depois foi um dos carnavais mais malucos e tal. Não sei, hein? Prefiro nem criar muita expectativa. Mas eu imagino que vai ser... Exato, vai ser muita gente na rua. A gente tem, a gente vive um dilema, né, com o nosso bloco, porque a gente não quer profissionalizar ele, assim, tornar ele um bloco comercial, com pessoas trabalhando e tudo mais. A gente faz tudo realmente entre amigos, assim, ninguém ganha nada. A gente, cada um corre atrás de uma coisa, um aluno com carro de som, o outro faz. E a Prefeitura de São Paulo tem colocado cada vez mais regras, né, para participar, tá? Tornando um negócio muito comercial, assim. E tá indo muita gente no nosso bloco. E se chega um certo número de pessoas, assim, você é obrigado a contratar segurança, a ter milhares de coisas, assim. Então, a gente vive esse dilema. E aí, a gente pensou pelo lado positivo, né, de ter um carnaval depois de toda essa desgraceira que aconteceu, que vai ser muito louco, muito gostoso, né, um clima de provavelmente de comemoração, de felicidade, mas também, a gente imagina que talvez vai lotar muito mais e tal, e isso pode ser muito trabalhoso, assim, pra gente, por causa disso, sabe? A gente não quer que alguém no dia não possa beber porque tá cuidando de um batalhão de pessoas trabalhando para fazer funcionar, assim, sabe? Então, a gente vive esse dilema aí do crescimento, assim, e aí a gente tava pensando que o ano que vem, talvez isso vai aumentar demais, assim.
É, e o carnaval de rua de São Paulo já é maior do que o do Rio, né, hoje. Já é o maior do Brasil.
Maior do Brasil, exato.
Muito rápido, né?
E onde a gente sai, São Paulo, sei lá, no último ano tinha 800 blocos. Só que São Paulo é uma cidade gigantesca, assim, milhões de bairros, né? Milhares, né, pelo menos. Só que a gente sai numa região meio central, assim, desses 800 blocos aí, mais de 800 que saem, quase metade sai aonde a gente sai, assim, né, que é numa zona central. Então a prefeitura até, ela incentiva a trocar de bairro, assim, sabe, tentar ir para bairro mais afastado e tal. E a gente pensou por alguns momentos nisso, assim, de trocar, ir para um outro bairro e tal, e talvez vai vir menos pessoas, porque você estando num lugar onde sai um monte de bloco, é aquilo que eu falei, muitas vezes tem muito público que vai, porque tá ali, né, igual eu, já tô colombiano no carnaval, agora eu toco, eu vou no meu bloco e vou em alguns, mas quando eu vou nisso, eu vou em um, acabou, já vou pro caminho pro outro e tal. Então, aqui tá gerando esse problema, e a prefeitura, nessas regiões que ela quer desincentivar, ela diminui cada vez mais, ela, sabe, se você quiser tocar em outro lugar, talvez você possa tocar à noite, até 10 da noite, meia-noite. Nesse lugar aí, começou às 9, depois caiu para as 8, agora é às 7, assim. Então, quer dizer, a gente tem que desligar o carro às 6, então sai muito cedo, né, tem que sair, sei lá, 1 da tarde, assim. Então tá cada vez, e aí fica difícil, até pelo sol, sair embaixo do solzão é muito difícil. Então, a gente sempre preferia sair depois das 3, 4, porque o sol já deu uma baixada, assim. Então, puta, é complicado, assim. Mas eu imagino, né, uma cidade com tantas pessoas morando tudo amontoado, né, esses problemas são esperados. Né?
Não, você falou, Dudu, uns programas atrás a gente entrevistou o pessoal do Ritalina, né, e elas estavam comentando, as meninas, né, que elas fazem dois desfiles, né, o desfile onde elas fazem sempre, e o outro desfile que vai mudando de lugar, né? Eu acho que talvez seja uma coisa legal, né? Vocês pensarem tudo assim, né? Porque aí, essa ideia de, tipo, de tirar, né, o foco, né, onde está todos os blocos, tudo, e para outro lugar, que aí vocês podem, né, tipo, mudar o horário, tudo, né? Ter uma flexibilidade melhor, né? E aí... É porque deve ser muito, tipo, vocês devem ficar muito nesse dilema. Você estava falando, estava pensando, né? Tipo, vocês querem, pô, fazer aquela, sabe, aquela... o encontro de vocês, aquela brincadeira de carnaval, tudo, curtir aquilo, e, tipo assim, a coisa vai crescendo, que é bom, porque as pessoas estão gostando, mas tem esse outro lado, né? Então, pô, deve ser um dilema.
Sim,
danado,
é uma ótima ideia essa, continua lá, né, com alguns dias e vai mudando e tal, porque, realmente, assim, tem outros, né, a gente sempre gostou de tocar nesse lugar que a gente sai, assim, porque é fácil o transporte público, então a gente sempre sente que a galera não ir de carro, né, e transporte público, né, quem pode e tal, e então a gente também gostaria de mudar para um outro lugar, assim, que também fosse de fácil acesso e tal, e que pudesse caber muita gente, né, também, tem essa, assim, não adianta a gente se enfiar em qualquer bairro, enfiar em qualquer bairro, porque no bairro residencial gera muito mais problema. Então, é complicado, né? É esse dilema que a gente vive sempre, porque realmente, assim, se a gente deixa aumentar, que é possível, talvez a gente consiga patrocínio, etc. Mas a gente também tem esse dilema, assim, de como se financiar, assim, porque como a gente toca música de outras bandas, e não são nossas músicas e tal, a gente não acha honesto ficar ganhando dinheiro com isso. Assim. Então, a gente tem medo de vincular o bloco a certas partes, que já apareceu. Como a gente está no carnaval, nesse começo, né? Porque existem blocos de carnaval em São Paulo há muitos anos, mas depois de 2013 teve um boom, assim, de triplicou, muito mais do que isso. Então, a gente está desde o comecinho. Então, várias marcas grandes já chegaram de serviço para falar com a gente, e a gente tem uma certa restrição, assim, a gente sempre vota todo mundo do bloco que decide. A gente acha que não, porque isso poderia criar algum mal-estar e tudo mais. A gente tenta se financiar tocando, a gente toca e vende cerveja e ganha, ou a gente vai tocar em algum lugar e a pessoa paga, ó, dou tanto para vocês tocarem aqui no domingo, assim que vocês vão trazer um público e tal. Então a gente tenta fazer desse jeito para não ter que vincular com a marca. E aí, se a gente crescer muito, não tem como fugir disso. Então, pô, para alugar um carro de som, a gente aluga um carro pequenininho, custa R$4.000 a diária, sabe? Então é. Se aumentar minimamente, ali o cabelo vai para R$10.000, né? A gente vai começar a se precisar de patrocínios muito maiores. E aí é isso, né? Aí para administrar tudo isso e tal, aí não sei, a gente vai ter que contratar um CEO, um gerente, né? A gente não quer, a gente queria fazer a gente mesmo, assim, sabe? continuar assim.
Ah, mas enfim, ainda tem tempo, próximo carnaval, aí vocês vão pensando direitinho, né? Porque eu acho que é uma ideia bem, tipo assim, pô, muito legal, sabe? Uma coisa assim, diferente tudo, né? E dá pra sentir, poxa, que vocês abraçam o projeto, né? Então, pô, vão pensando direitinho, vão fazendo várias enquetes lá, entendeu? Votações e mais votações. Entendeu? É muito...
É, o legal é isso, assim, por isso que eu falo que a experiência de fazer tudo coletivamente, assim, é legal, assim, porque é muito mais pessoas dando ideias e tudo mais, forma de fazer e tal. Mas, no geral, a gente até pensa que também não teria muito a ver, assim, sei lá, a gente gosta de tocar no chão ali, no bloco. Se você coloca um carro de som muito grande, isso já impossibilita, né? Vai ter que ter músico em cima do carro também tocando e tal. A gente tem dúvida se isso ainda condiz com a ideia, né, da gente fazer um negócio meio cru mesmo.
Ah, não, mas aí vocês vão pensando aí direitinho. Dudu, então, sim, vou fazer o seguinte, tem o nosso momento jabá aqui. Você, por favor, peça o pessoal seguir as redes sociais do bloco, entendeu? Manda o teu recado pro pessoal do bloco, entendeu? Esse espaço aqui é seu. E agradecer muito a presença e esse papo aí. E viva o carnaval, né? E viva o punk também.
Com certeza. Ó, para seguir o bloco, a gente tá como Bloco 77 em todas as redes sociais. Tem no Facebook. No Facebook, eu tenho dúvida quanto estão usando ainda o Facebook. Mas o Facebook a gente usa do bloco, coloca os eventos, quando vai acontecer as coisas. Sempre tem a agenda lá, é @bloco77. No Instagram é a mesma coisa. Acho que tem Twitter também, bloco77. Porque cada rede social é uma pessoa diferente, que é bonito. Isso é muito interessante também. Tudo descentralizado. E, puta, é um prazer ter participado aqui, ter falado do bloco e tudo mais. Obrigado por ter convidado a gente. E colem aqui, vocês não vão vir aqui, vocês são do Rio de Janeiro, é isso, né? Vocês moram no Rio de Janeiro. Entendi. Vocês já vieram aqui no Carnaval de São Paulo?
Eu nunca fui no Carnaval, assim, eu vou sempre a São Paulo, mas eu tô querendo muito pilhada de ou no Carnaval ou no pré-Carnaval para ver. Eu já fui no Carnaval de BH, mas agora eu tô na pilha de ver qual é do de São Paulo.
Isso, aí vale a pena passar no nosso, assim. Em São Paulo, agora você viu, vocês falaram com o Vitalino e tal. Pô, em São Paulo tem uns blocos gigantescos. Por exemplo, esses blocos todos começaram com a gente, o mesmo público. Conseguiram virar blocos absurdamente grandes, assim. Então tem uns que fecham as avenidas aqui e tal. E a gente já é uma outra proporção, assim, né? Tá grande pro nosso padrão, mas... Então vem aqui, que é legal ver, assim, porque eu acho interessante isso. Eu nunca fui no Carnaval do Rio, mas dizem que no Rio o bloco pequeno daqui, ou melhor, menor bloco do Rio é grande, é como se fossem os grandes aqui de São Paulo, né? Os blocos juntam muito mais pessoas, assim, né? Tem uma tradição muito maior, né? Mas eu não sei, se tem uns blocos menorzinhos aí?
Tem uns que são escondidos, que são os não autorizados, que eu confesso que são os meus preferidos, assim, que eles saem, você tem que estar ligado para ver, vai sair em tal lugar, aí você sai correndo para ir, né? Que são esses, assim, menores. Normalmente são fanfarras até.
Exato. No nosso bloco tem um pessoal de uma fanfarra chamada Fanfarra Clandestina, já vou fazer propaganda deles também, que é muito legal.
Pode fazer.
Chama Fanfarra Clandestina. Inclusive, eu posso até fazer depois o contato de vocês com eles, se vocês quiserem entrevistar. É muito legal eles. Eles têm pessoal da Argentina, do Chile, tocando com eles, bastante metais e tal. E eles saem assim também. Avisam de última hora, eles não são cadastrados na prefeitura igual nós, o Bloco 77 e tudo mais. Não tem percurso fixo e tal, fazem tudo. Aí é menor, eu também adoro esses, assim, eu gosto muito. Muito legal. E um prazer aqui ter participado com vocês. Obrigado.
Faz o jabá da sua banda também, Dudu.
Ah, é verdade.
É, jabá completo. É.
Verdade. Vou falar. Vou tentar lembrar de outras que tem no bloco. Eu toco numa banda chamada Faca Preta. A gente ia lançar um disco, a gente já tem um disco lançado lá em 2014. 2015, 2014, e a gente ia lançar um outro disco agora em 2020. A ideia era lançar, né, tá vindo um ano, né, no ano passado. Mas aí aconteceu a pandemia, a gente segurou, né, porque como a gente é banda pequena, a gente lança para fazer show e tal, né, então lançar só nas redes sociais, na internet, não tem tanto efeito pra gente. E chama Faca Preta, e aí se quiser ouvir, @facapreta, tem no YouTube, a gente tem clipe, lançou um clipe no meio da pandemia, muito legal, de uma música, de um dos singles desse novo disco aí, que a gente vai lançar. E aí no bloco tem outras pessoas que tocam comigo nessa banda.
Gabi, fechou então, assim, olha, eu vou ser sincera, eu acho muito difícil a gente conseguir ir para São Paulo no carnaval, mas um pré-carnaval em São Paulo vai rolar, e a gente vai ser um pré-carnaval roqueiro, porque assim, vai ter um Ritalina, com certeza, e eu acho que a gente pode emendar com o Bloco 77, por favor, e um show do Faca Preta aí também, hein? Acho que rola.
Nath, estou anotando tudo que você falou, porque não, já fechou. Para mim está fechado aqui, entendeu? Os ouvintes aí, quem quiser, encontra a gente aí por São Paulo nesse pré-carnaval, né? Olha, gente, o que a gente espera é que, tipo assim, próximo carnaval todo mundo se divirta e, cara, aonde que for, entendeu? E é aquela coisa, né? O bom do pré-carnaval é que você pode curtir outro carnaval e vai depois curte o carnaval da sua cidade.
Exatamente, Gabi. E olha, com essa entrevista do Bloco 77 com o Dudu e do Metais Pesados, que a gente começou essa vibe mais rock and roll, mais carnaval rock and roll do programa, né? A gente mostrou como é possível gostar de rock e gostar de carnaval ao mesmo tempo. Então, assim, não cola mais aquela desculpa. Ah, eu sou roqueiro, não gosto de carnaval. Não. Tem carnaval para todo mundo. Tem carnaval para o roqueiro mais pesado, para o punk, para o fã de Beatles. Tem carnaval para todo mundo. E para mostrar como é possível um carnaval super rock and roll, com um rock bem mais pesado, a gente vai fazer uma live na próxima segunda-feira com o Metais Pesados e o Bloco To Be Wide, né? Que a gente entrevistou lá no início dessa saga rock and roll carnavalesca, carnavalesca rock and roll, eu já não sei mais, já estou perdida, com o Bloco 77, né? Então, olha, se inscreve, eu não tá dando para eu fazer o momento Giovanni Bach aqui hoje. Mas olha, se inscreve lá no canal, ativa o sininho e confere essa live segunda-feira que vai ficar imperdível com esse carnaval super rock. Não tem mais desculpa, gente. Não cola mais essa desculpa, né, Gabi? Ah, eu sou roqueiro, não gosto de carnaval.
Nath, tem toda a razão. Olha, eu tenho um exemplo dentro de casa. O meu pai, ele é super roqueiro e também ama carnaval. Para vocês terem noção, ele foi no Rock in Rio de 85, ficou com lama no joelho e depois foi direto no barracão de escola de samba. Então, gente, isso aí, essa união da liga, né, Nath?
Gabi, da liga não. Eu acho que rock e carnaval, ou da samba, ou da rock, ou dá os dois juntos, né?
É verdade, Nath. E aproveitando essa onda de rock mais pesado, na semana que vem a gente vai receber o bloco Caiu no Cavalo Babão. Gente, esse nome é maravilhoso. A gente vai receber a Xana e a Bruna e elas vão contar muito sobre a história desse bloco, né? A origem desse nome maravilhoso, né? E como dá para fazer juntar carnaval e rock mais pesado. Olha, tá um papo maravilhoso. A gente espera vocês na semana que vem. Tchau, gente!
É isso, gente. E além de mostrar como dá para juntar carnaval e rock mais pesado, a gente vai continuar mostrando também como tem carnaval em Curitiba, né, amiga? É isso, gente. Até semana que vem. A gente espera vocês. E, ó, não esquece da live na segunda-feira, hein? Beijão! Should I go? Should I stay or should I go?